Foi o ministro quando dá início à nossa sessão e a palavra está com o secretário para a leitura da ata.
Ata da sessão em 5 de outubro de 1979, sexta-feira. Presença do ministro-general de Exército, Arnaldo Jorge Almeida, procurador-geral da Justiça Militar, Dr. Milton Menezes da Costa Filho. Compareceram os ministros Flávio Assis, Geada Lima, Torres, Teocrécio, Lima de Siqueira, Rui de Lima, Pessoa, Walter Godinho, Júlio de Sábio Rebraque, Carlos Alberto Camargo Ribeiro, Gilherlando Gomes Monteiro, Antônio Geraldo Peixoto, José Fragomelli. Os ministros Jacir Guimarães Pinheiro, Rádio Antônio José Vendo Leite, Otávio José Sampaio Fernandes, integram a comissão que representa o TM no 8º Congresso Internacional de Direito Militar e de Guerra, em Ankara, Turquia. Às 13h05, havendo o número legal, foi aberta a sessão. O líder sem debate foi aprovado na toda a sessão anterior. Foi a seguir relatar, julgado, entre outros, o recurso ordinário interposto nos autos dos embargos 41547, referente a Yoshi Uide, relatando o ministro Lima Torres, advogado Dr. Romulo Gonçalves. Designado revisor, o ministro Júlio Sábio Rebraque, na forma que dispõe o artigo 31-RI. Consultado do procurador geral verbalmente, nada após o julgamento feito. O tribunal, por unanimidade, decretou a extensão da punibilidade pela ocorrência da anistia, devido ao disposto no artigo 123 do relatório do CPM. Foi seguida encerrada a sessão.
Ata em discussão. Ata está aprovada. A palavra está franqueada aos três ministros. Trataremos agora de assuntos de expediente e assuntos administrativos. Elexe. O presidente do tribunal poderá ter recursos. Na hora de convidar a vossa excelência, ministros membros deste tribunal, para a sessão especial do tribunal poderá ter recursos, no qual será prestado homenagem póstuma ao saudoso ministro Amarino Benjamin, a realizar-se no dia 11 do corrente, às 14 horas. Eu gostaria se algum ministro deseja comparecer a essa homenagem. Ministro Rui, eu pedi a anuência do plenário para credenciar o ministro Rui para o representar na cerimônia. Conceda a ata de designação do ministro Rui como representante deste tribunal, na sessão a ser realizada no Tribunal do Recurso. Ofício. Sérgio Cego de Jesus do Tom Ferreira, nomeado José Vitor Corregedor, vem requerer prorrogação por 30 dias do prazo para tomar posse para o que foi nomeado. Ele, em vista que se encontra no exterior, participando do 8º Congresso da Société de Droit Penal Militaire e de Droit de la Guerre, com o reconhecimento da SESP.
João Fragomelli, Leandro Peixoto, Guilherme Escudinho, João Carlos Alberto, Guilherme Escudinho, Guilherme Rui, Brigadeiro Del Plancho,
concedida a prorrogação, constará de ata. Passemos a pauta. Atescópio fora de pauta. Processo 31.884, Estado da Bahia. Relator, Sua Excelência, Brigadeiro Antônio Peixoto. Aldo Peixoto. Na palavra, Sua Excelência.
Senhor Presidente, senhores ministros. Jesualdo Adelino dos Santos Filhos, marinheiro, denunciado perante a Auditoria da 6ª CJM, como imposto no artigo 301 do CPM, pede concessão da ordem para o tratamento da ação penal. Impetrante, o Dr. Milton da Silva, advogado de ofício. O fato, no dia 21 de agosto deste ano, na sede do Comando 2º Distrito Naval em Salvador, o acusado negou-se a cumprir ordem do cabo Aniceto Salomão, que o mandara auxiliar o paioleiro na retirada de gêneros do paiol de suprimentos. Negativa esta, reiterada e depois confirmada perante o segundo sargento da Marinha, Joel Eduardo Azevedo, que o mandou a comparecer à presença do oficial de serviço, somente o fazendo, como conferido pela escolta de fuzileiros navais, acionada com tal finalidade.
Quero votar.
Foi feito então o auto de prisão em flagrante, ficando acusado à disposição da Justiça Militar, conforme a nota de culpa em que o mesmo assinou tomando conhecimento. O Ministério Público ofereceu denúncia que foi recebida pelo Dr. Arnaldo Silva Ferreira Lima, juiz auditor substituto no exercício pleno do cargo. Ouvida essa autoridade judicial, informou que, na acertada do interrogatório, o acusado declarou a improcedência da acusação, alegando que não havia ofendido ninguém e que no dia da ocorrência estava trabalhando junto à caldeira quando foi ordenado, pelo cabo Aniceto, para que entrasse no frigorífico, e que respondeu ao seu superior que não tinha condições de fazê-lo, porquanto estava gripado e tossindo. Que se negou a se apresentar ao oficial de serviço porque não queria sofrer punição. Torna-se evidente, pela narrativa da denúncia, que o fato se amolda, em tese, ao delito de desobediência, razão pela qual foi aceita a inicial acusatória. O desvio da questão só poderá ser atingido mediante o exame dos elementos de prova, e a esta altura, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha ainda não colheu as informações das testemunhas avaladas. Os autos estão na Secretaria para os fins dos artigos 407 e 408 do Código de Processo. A Procuradoria-Geral, por intermédio do ilustre procurador Dr. Rubens Pinheiro de Barros, analisando o processo, confirma que, neste recurso, a prova não pode ser apreciada, mas sim no processo regular que transita pela auditoria. Uma vez oferecida a denúncia que não foi taxada de inepta e já foi interrogado o paciente, falsas informações das folhas 14 e 15, o processo respectivo deverá prosperar até final julgamento. E existe, pois, falta de justa causa, alegada pelo impetrante, e nestas condições, o presente Ruiz merece ser denegado em sua plenitude por falta de amparo legal. O acusado, marinheiro Jesualdo Avelino dos Santos Filhos, é menor e é praça de 15 de janeiro deste ano. Ao ser feito o auto de prisão em flagrante, não negou o fato e disse reconhecer que estava errado, pois na ocasião se encontrava de cabeça quente e pretendia se apresentar mais tarde ao oficial de serviço. Que estava arrependido, que não tinha total conhecimento da gravidade de sua atitude. Foram ouvidas, na mesma ocasião, várias testemunhas, todas confirmando o fato como narrada no auto de prisão em flagrante. Posteriormente, na assentada do interrogatório, o acusado alegou que não havia ofendido ninguém e que se achava ocupado com gripe, o que o fez recusar a entrar no frigorífico, suscitando assim dúvidas sobre a gravidade do fato. O que só poderá ser dirimida pelo Conselho Permanente de Justiça, que é o julgar. O acusado não será prejudicado, pois poderá recorrer a este tribunal se a sentença não lhe for favorável. O processo de julgamento está em andamento dentro das condições legais. E face do exposto, voto pela denegação do presente habeas corpus por falta de amparo legal.
Em discussão. Voto nesse relatório de negar a habeas corpus por falta de amparo legal. Em votação, ministro Godinho. Armando Carlos Alberto. Ministro Rui Leoclés Murani. Habeas corpus fora de pauta 31.883, Rio Grande do Sul. Relator, Sua Excelência, o ministro Fábio.
Habeas corpus 31.883, Rio Grande do Sul. Paciente.
presente Olívio Oliveira Dutra, Luiz Felipe da Costa Nogueira, Namir José de Oliveira Bueno, Ana Lúcia Valença de Santa Cruz Oliveira, civis, alegando constrangimento ilegal, pede a concessão da ordem para serem postos em liberdade. Dr. Tarso Fernandes Gelo impetra a presente ordem para os pacientes, alegando em simples, aspas, que tudo decorreu na greve dos bancários no Rio Grande do Sul e que após o decreto de ilegalidade da referida greve, os pacientes foram presos pelo delegado de Polícia Federal daquele estado. Estão lançando inquérito a respeito, tomando-se por base o artigo 36, inciso 5 da Lei de Segurança Nacional, fecha aspas. Finalmente, após deduzir várias considerações de direito, o impetrante solicita a concessão do pedido, a fim de que sejam imediatamente postos em liberdade, desde que as custódias preventivas que lhes são impostas constituem constrangimento ilegal. Solicitadas informações, prestou-as a autoridade policial tida como coatora, salientando que todos os pacientes já se encontram em liberdade, desde que tais liberações não obstariam a regular complementação das investigações constantes do inquérito policial. A Procuradoria-Geral, por seu representante, opinou no sentido que seja julgado prejudicado no habeas corpus por falta do objeto. É o relatório.
Quero votar, ministro Cláudio.
A habeas corpus, por sua natureza, tem em mira suscitar a legalidade ou não do constrangimento efetuado contra a liberdade dos pacientes. Ressabido, porém, que a alegada atuação há de ser presente ou futura e jamais a que passou. Os pacientes se encontram de liberdade conforme informações de Folha 22. Estas as razões pelas quais o pedido prejudicado por falta de objeto.
Ministro Paulo, julgo pelo pedido prejudicado por falta de objeto. Está em discussão? Votação. Ministro Rodrigo, pelo menos, Peixoto, Germano, Carlos Alberto, pelo menos. Apelação 42.431. Relator, ministro Germano, recusado, ministro Matoro. Com a palavra, Sua Excelência, relator.
Senhor presidente, senhores ministros. Apelante Inácio Moreno, marinheiro, condenado a 5 meses e 10 dias de prisão. Apelado à sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria de Marinha da 1ª CJM. O marinheiro nacional Inácio Moreno, por intermédio do advogado de ofício da 2ª Auditoria de Marinha da 1ª CJM, apela da sentença do Conselho de Justiça Militar que o condenou a pena de 5 meses e 10 dias de detenção. Pena convertida em prisão de acordo com o artigo 59, inciso 2 do CPM. Processo regularmente organizado, obedecidas todas as formalidades legais. Termina de exerção às folhas 11, registro o cometimento do crime no dia 26 de abril de 1979, quando decorriam 8 dias de ausência a que se refere o artigo 187 do CPM. O réu, maior de idade, com 22 anos e 10 meses na data do cometimento do crime, com mais de 5 anos de praça, é primário e registra em seus assentamentos várias punições disciplinárias, inclusive por haver faltado a bordo por período de 8 dias, não chegando a passar a desertor. A sentença faz referência a seus, entre aspas, péssimos antecedentes. Apresentação voluntária em 28 de maio de 79, 32 dias após o cometimento do crime. Julgado ato de inspeção de saúde, foram incluídos submetido a processo perante o Conselho de Justiça Militar, que constituído e compromissado regularmente, efetuou o julgamento do acusado ao 17 de junho de 1979. Em seu interrogatório, Folha 59, argumenta o acusado que achava-se entediado com a tarefa de pintura do navio aeródromo Ligeiro Minas Gerais e, entre aspas, resolveu por sua própria conta tirar umas férias para ver se melhorava. Isto porque pediu uma licença que lhe fora negada. Tinha conhecimento de que sua ausência por mais de 8 dias sem licença acarretaria a lavratura de termo de exerção contra a sua pessoa. Sentença lavrada em 24 de junho de 1979,
condenando o acusado por encontrar-se tipificado e comprovado o crime de deserção a 5 meses e 10 dias de detenção, fixada a pena base em 8 meses, após considerar o artigo 69 do CPM, reduzida esta de 1/3 na forma da parte final do inciso 1 do artigo 189 do CPM. A condenação foi acatada por unanimidade do Conselho, vencido um dos juízes na dosagem da pena, que fixava em 4 meses e 20 dias. A pena advogada de ofício no prazo legal, requerendo em suas razões a absolvição do acusado, justificando o cometimento do crime por razões de saúde, já que o réu, aspas, rapaz franzino e não muito forte de saúde, sentia o aparelho respiratório afetado pelo forte cheiro da tinta que batida pelo vento do mar, voltava às suas narinas e afetava-lhe o organismo combalido e muito sensível. A Procuradoria do Ministério Público de Primeira Instância não encontra nas razões da defesa circunstâncias que favoreçam o acusado, aliás, não ajudado pela testemunha rolada, que o considera não muito bom militar, e pede à Procuradoria a denegação do apelo e a manutenção da sentença. Nesta superior instância, o eminente procurador, Dr. Rubem Gomes Ferraz, após analisar a fragilidade da argumentação do acusado em sua defesa, faça inequívoca a comprovação dos autos quanto à prática efetiva do delito, pugna pelo indeferimento do apelo. É o relatório.
Ministro Crematórios, quero votar o Ministério Bancário.
Considerando que a deserção é delito formal que se concretiza ao expirar-se o prazo previsto na lei, considerando que a argumentação da defesa nada contém capaz de eludir a prova dos autos, alicerçada em depoimento de testemunha e do próprio acusado, é em juízo, quando deixa aflorar até certa insolência, permitindo-se tirar licença por conta própria, por alegação pueril e desprovida de fundamento, considerando que motivo de ordem pessoal não pode sobrepor-se ao dever militar, normalmente quando os motivos invocados não merecem o mínimo de aceitação e de credibilidade, considerando que o acusado registra na folha de assentamento pleno de transgressões disciplinares, várias delas motivando punições por falta grave, inclusive por ausência justificada por um período quase coincidente com o que conduz ao crime de deserção, considerando ser o acusado maior de idade, mais de 22 anos à época do crime, primário, mas com antecedentes militares que pouco recomendo, levando o Conselho a expressar-se na sentença como tendo o acusado péssimos antecedentes, considerando tudo mais que dos autos consta, voto acompanhando os pareceres dos outros representantes do Ministério Público Militar e da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pela denegação do apelo da defesa, mantendo-se por seus justos e jurídicos fundamentos a sentença recolhida, e condenou o Marinheiro Nacional Inácio Moreira a pena de 5 meses e 10 dias de detenção com o recurso do artigo 187, combinado com o inciso 1º do artigo 189 do CPM, convertida a pena em prisão, conforme dispõe o artigo 59, inciso 2 do mesmo código.
Ministro Crematórios, atuo por unanimidade, elevo o apelo da defesa para manter a sentença recorrida em sua plenitude.
Em discussão, em votação, ministro Godinho, Bravamento, Peixoto, Rui, Brigadeiro e Teoflecho. Teoflecho.
Unânime. Dará a ordem a palavra para o ministro Rui.
correção sugerida pelo ministro Matores, sugerir que a apresentação do trabalho de diretiva até o dia 30 seja substituída por proposta aceita por unanimidade pelo plenário, a fim de que a vigência do atual regimento interno seja considerada até o dia 30 de novembro. Essa redação pegou que é própria, porque o que eu entendi, inclusive, com extensão da minha proposta, é que, em virtude da ausência dos elementos da comissão, a comissão não teria oportunidade de apreciar esse fato antes disso. Sua proposta inicial poderia ter sido até
nós não estamos considerando de outra maneira, nós estamos pensando que o tribunal, pois em virtude do regimento, provisoriamente, por 120 dias, competia, como cabe à comissão de regimentos, neste prazo, apresentar ao plenário as emendas que achasse conveniente, assim como receber as emendas do ministro. O prazo esgotou e nós estamos prorrogando, vamos propondo que se prorrogue este prazo de vigência provisória. Nós temos um regimento que está em vigor, porém, provisoriamente, que foi aprovado em bloco.
Na realidade, sobre esse problema, houve uma manifestação do plenário. Uma que consta de textos, não só da nossa ata, como de Diário de Justiça, e de uma ata feita pela própria comissão, dirigida por excelência ministro Matores, com essa vigência por 120 dias. Posteriormente, uma sessão secreta, cuja ata não foi publicada, lamentavelmente, consequentemente, não tem um texto por escrito, essa prorrogação foi por 6 meses. Eu coloco, então, a apreciação do plenário e a sugestão do ministro Matores, que talvez atenda melhor o interesse do tribunal. Vigência até o dia 30 de novembro do atual regimento interno. Ministro Rui, ministro Flávio. Então, a ata será corrigida e vira o ministro também. Vai tratar o texto exato aí, secretário. Conselho de Justificação, número 75. Relator, Sua Excelência, ministro Cláudio. Uma palavra, Sua Excelência.
Senhor presidente, senhores ministros. Esse relator vinha preocupado com o problema da primeira chamada, mas depois constatou que, de acordo com o novo regimento interno, o quórum será de 2/3 dos membros do tribunal para a declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato com a consequente perda do posto e patente. Portanto, mudou o regimento, mudou a sistemática anterior. E me parece que nós temos justamente os 2/3 do quórum total, do mesmo incluindo os 3 licenciados. De modo que há condições para se julgar esse conselho de justificação. Eu lembraria ao senhor presidente que, de acordo com o regimento interno, a excelência não vota mais no problema de conselho de justificação. Só em questões administrativas, só em questões administrativas ou empate, né? Mas, sendo assim, vou relatar o conselho de justificação. O santíssimo ministro do Exército, com base no artigo 4º e 5º da lei, 5.836/5.272, nomeou o presente conselho de justificação para julgar o tenente coronel Hermílio César Cordeiro de Albuquerque, Maranhão, por ter sido mesmo enquadrado no artigo 2º, inciso 1º, letras B e C, D, é conduta irregular. C. Ato que afete a honra pessoal ou pudor ou o decoro da classe. Do mesmo que estava legal.
Vou consultar na hora se a sessão é secreta ou se pode ser pública.
Discutida a matéria em sessão secreta, será proferida de
É, para a ideia de que há um período que não é, não pode ser secreto, isso também no relatório, né?
Exatamente.
Exato. Agora,
a discussão e a votação que serão secretas.